Olha, vários têm sido os desafios para a ciência em tempos de pandemia. E para a biotecnologia não é diferente. A busca intensa por medicamentos e vacinas contra o vírus é uma realidade. Por outro lado, há as questões éticas que devem ser observadas. Nós vamos conhecer mais sobre este assunto conversando agora com a doutora Paula Moura, advogada especialista em direito médico e advocacia pública. Doutora Paula, seja bem-vinda ao programa Revista Brasil. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês essa manhã.
Doutora Paula, como se vê a ciência, no caso a medicina, a biotecnologia, sobretudo os estudos e ensaios clínicos, estão atrelados aos princípios éticos?
Isso, justamente. Essa matéria, esse tema que envolve pesquisas em seres humanos, faz com que seja fundamental a análise na perspectiva da não violação dos princípios bioéticos. A bioética, ela visa justamente tentar estabelecer formas de resolução dos conflitos diante dos novos desafios postos em razão dessa evolução biotecnológica, dessas tecnociências biomédicas e, portanto, salvaguardar os interesses da pessoa humana que está por trás, vamos dizer assim, de todas as pesquisas que são feitas. Então, o que se visa é, através da ética, né, de uma leitura multidisciplinar, proteger, salvaguardar a pessoa. E os princípios bioéticos, como o princípio da autonomia, o princípio da beneficência, da não maleficência, da justiça, vem aí justamente com esse suporte para tentar proteger a vida humana, né? E hoje em dia, principalmente com a Covid-19, com esses avanços que têm sido feitos em buscas de cura e pesquisas no interesse global, mais que tudo tem aí a preocupação de que esses princípios sejam observados quando dá aprovação de um teste, de um novo medicamento, de uma nova vacina, para fins de garantir que o participante de pesquisa tenha os seus interesses assegurados, que a sua saúde, que a sua vida esteja acima de qualquer outro interesse subjacente, seja do desenvolvimento científico, seja de interesses, né, outros, de indústrias, enfim, farmacêuticas, que possa querer aí desenvolver um medicamento. É claro que a gente quer a cura, mas a cura não pode vir sem observar mais especificamente os interesses e os direitos que são assegurados não só pelos princípios bioéticos, mas também os princípios jurídicos, né? E que ao longo da história a gente viu quantas atrocidades já foram praticadas em pesquisas quando as pessoas se submetiam sem a sua devida autorização, seu consentimento. Então, realmente, hoje, essa questão está em voga e mostra a importância de um estudo multidisciplinar aqui para proteger o participante de pesquisa.
Perfeito. Para ilustrar justamente esse ponto que a senhora nos coloca, quais seriam, então, exemplos de princípios éticos e até princípios jurídicos que a senhora bem mencionou, para que o nosso ouvinte possa entender melhor ainda, ilustrando essa questão?
Sim. Os princípios bioéticos, eles têm que ser lidos juntamente também com os princípios jurídicos, que, na sua essência, os valores que vão alicerçar esses princípios, que darão aí o surgimento desses princípios, de certa forma são comuns. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no princípio bioético da autonomia, ele está muito relacionado com o consentimento, com a autorização do participante da pesquisa em se submeter àquele risco, já que a pesquisa com novos medicamentos, novos fármacos, dispositivos médicos, não se sabe ainda qual o resultado daquilo no corpo humano. Para a gente começar uma pesquisa em seres humanos, primeiro tem o que a gente chama de fase pré-clínica, que são feitas em laboratórios as pesquisas em animais, para depois estudar em seres humanos. E para isso é necessário que haja uma autorização, um consentimento livre, né, de forma muito esclarecida, orientada, informada, de todos os riscos e benefícios que estão envolvidos ali quando a pessoa participa de uma pesquisa. Então, para além disso, existe o princípio da beneficência e da maleficência. Antes de iniciar o estudo, vai se ver se os riscos e benefícios estão, de certa forma, equilibrados, para fins de não botar em risco a saúde e a vida da pessoa. O estudo clínico, ele busca, né, a eficácia, a eficiência, a segurança daquele medicamento que está sendo testado. E isso tem que ser feito ponderando todos os riscos e benefícios para o participante.
Sim.
Além de garantir, claro, que haja uma igualdade, uma distribuição aí de forma mais igualitária entre as pessoas. No direito também a gente tem a preocupação com o princípio da autonomia existencial, né, do poder de se autodeterminar que a pessoa tem. Atrelado também ao princípio da solidariedade, que é o que induz as pesquisas. As pessoas devem participar da pesquisa para fingir contribuir com a coletividade numa visão mais altruísta. Né? E aí é uma visão, na minha perspectiva, da leitura do nosso ordenamento jurídico, que não deveriam ser remuneradas para esse fim. Então,
entendo.
A gente tem aí dentro da pesquisa toda essa preocupação em garantir o princípio da prevenção, da precaução, a responsabilidade que também deve ter aqui com as pessoas que participam, principalmente quando sofrem eventualmente algum dano em razão de ter participado dessa pesquisa.
Perfeito. Doutora Paula, nosso programa ele é em rede para todo o país. Ainda em Brasília, nós estamos com o âncora Walter Lima, que tem perguntas. Walter?
Oi, doutora Paula, bom dia para a senhora. Acompanhando aqui a resposta brilhante que a senhora trouxe no questionamento feito pelo Miguelzinho, em torno aí da questão dos exemplos, pode ser resumido dessa forma que a senhora nos explicou com muita clareza, para fazer, portanto, aí o teste, os primeiros da fila serão os desvalidos, porque não se sabe qual vai ser o resultado, então vão pegar os desvalidos para fazerem o teste. E sendo aprovado o teste, nenhum risco, então agora os primeiros da fila serão os mais abonados, ou seja, as pessoas ricas. Quer dizer, pode ser resumido dessa forma quando se fala na questão da bioética, doutora?
Quando a gente faz a análise de uma autorização, porque para que haja pesquisas em seres humanos, nós tivemos agora, por exemplo, recentemente anunciado no dia 3 do 7, que a Anvisa autorizou um estudo de vacina fase 3, com uma indústria farmacêutica chinesa, né, a Sinovac. E as pesquisas, para começar, têm que passar por uma aprovação. Nós temos no Brasil o sistema CEP-CONEP, que não afasta também a intervenção da Anvisa em algumas situações. Mas nessa avaliação, para que haja pesquisa, é necessário que esses participantes, eles vão ser selecionados, vamos colocar assim, de acordo com as suas características físicas, né? Com as características de saúde. Existem pesquisas que são feitas em pessoas saudáveis, outras feitas em pessoas que já contraíram a doença. Vai depender da fase do estudo que se faz. E o que se busca aqui não pode ser uma pessoa em razão do seu nível socioeconômico cultural, vamos colocar. Devem participar das pesquisas aquelas pessoas que se enquadram nas exigências para fins científicos de análise do medicamento experimental, né, da vacina, enfim. Então, não tem que ter nenhum outro fator que gere aí a participação que não as questões científicas necessárias para aquele estudo. É claro que a gente, muitas das vezes, começa a indagar que tipo de pessoa que se submete à pesquisa. Sejam pessoas, principalmente, que estejam saudáveis. Uma coisa é uma pessoa já acometida da doença que participa de uma pesquisa porque ela quer obter a cura, né? E aí ela está com pensamento não só para a coletividade, mas também para si próprio, de tentar aí uma solução para aquela doença. Outra coisa são as pessoas saudáveis, que se submetem a essa pesquisa. E o processo de seleção dos participantes não pode levar em consideração nada que traga aí uma discriminação, nada que traga aí uma exploração, vamos dizer, daqueles que são mais vulneráveis.
Certo.
Que, de certa forma, todos que participam da pesquisa, na minha visão, são vulneráveis. O ser humano, no geral, já é vulnerável por si, né? O que a gente chama de uma vulnerabilidade ontológica, mas a gente tem a vulnerabilidade secundária. Pessoas que se encontram em determinadas condições e situações que têm uma vulnerabilidade potencializada, vamos colocar assim.
Sim.
E quando participa de pesquisa, as pessoas são vulneráveis, mas é claro, existe aquela população que é mais vulnerável, seja por aspectos financeiros, seja por questão etária, crianças, adolescentes ou idosos, enfim, pessoas com deficiência, que já tem aí todo o amparo de legislações especiais para proteger essa camada mais vulnerável da população.
Certo.
Então, a gente precisa que a pesquisa seja feita não, para, não com, com uma visão torta, mas sim numa perspectiva de selecionar as pessoas que podem contribuir efetivamente para o teste da vacina, para o teste do medicamento.
Doutora Paula, nós vamos agora até a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, de onde fala o âncora César Fatioli. Fatioli, é com você.
A pergunta que eu tenho é se há precedentes no país de pesquisas interrompidas pelo desrespeito a esse tipo de preceito. Tem havido muita queixa na França, principalmente de países africanos e de imigrantes de origem africana, quanto ao uso sem as devidas garantias como cobaias. E havia a prática há algum tempo, retratada inclusive em filmes nos Estados Unidos, de pagamento de pessoas para pesquisas de cosméticos. Isso, há precedentes disso no país? É alguma coisa que a gente deva estar atento como um risco grande ou não?
Na verdade, existe sim a possibilidade de testes serem suspensos por inobservância de princípios bioéticos. Quando há, pode acontecer testes que eventualmente não foram sequer observado uma aprovação prévia, nós tivemos isso agora em noticiários envolvendo a Covid-19, de um teste que foi suspenso, porque não tinha começado antes de obter a devida aprovação pelos conselhos, né, pelos órgãos competentes. E nós temos também algumas situações em que, mesmo no trâmite, no decurso da pesquisa, poder haver aí a suspensão porque não está observando algum princípio bioético. E em regra, o papel dos CEPs, né, dos Comitês de Ética e Pesquisa, do CONEP, é justamente investigar durante todo o trâmite da pesquisa. A pesquisa, quando a gente fala da remuneração, existe uma controvérsia se isso no Brasil seria admitido ou não, já que nós não temos uma lei que trata a respeito dessa temática. Alguns países legitimam a remuneração, inclusive estimulam, fazem propagandas, né, anunciam em sites que vai remunerar a participação dessa pesquisa. E isso, de acordo com cada ordenamento, tem a sua própria regra. No Brasil, como não temos lei, o que nós temos em vigor hoje são resoluções de ordem deontológicas, resolução do Conselho Nacional de Saúde e regras da Anvisa, nós temos uma norma que pode gerar uma controvérsia quanto à possibilidade ou não de remuneração. Haja vista que tem lá a previsão de, na fase 1, existir uma possibilidade de remuneração. Mas, sim, na minha perspectiva, a remuneração ela não tem amparo na nossa Constituição Federal, da qual a gente extrai o princípio da não comercialização no artigo 199, parágrafo 4º. Então, na minha visão, a remuneração para participação de pesquisa geraria ilegalidade do ato.
Entendo.
Muito embora nós temos a diferença aqui de remuneração, né, e eventualmente o pagamento de despesas atreladas ao determinado tratamento. Então tem que se perceber que tipo de verba que nós estamos tratando. Eventualmente gastos com transporte, locomoção, alguns medicamentos que são fornecidos, isso não estaria dentro da ideia de remuneração.
Perfeito.
Então realmente pode acontecer de você ter pesquisas, inclusive também que ocorram sem o devido esclarecimento, autorização do participante, que precisarão ser suspensas porque estão inobservando não só os princípios bioéticos, mas também jurídicos, que aqui se aplica para esse tipo de atividade.
Correto. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. A gente agradece mais uma vez a doutora Paula Moura, advogada especialista em direito médico e advocacia pública, por gentilmente ter aceito o nosso convite e participado conosco dessa edição do nosso programa. Muito obrigado, viu, doutora Paula?
Eu que agradeço, um prazer é meu, estou sempre à disposição. Bom dia a todos.
Bom dia, enfim, são diretrizes que devem ser consideradas durante esse processo de busca de novos tratamentos e novos protocolos médicos para o fim dessa pandemia, resguardando juridicamente todos os esforços empenhados.